Cá estamos, com Tiago Ferreira.
Ouvintes da Rádio Universitária de Minho, cá estamos, hoje com o António Durães. Olá, António. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite.
Viva.
E vou-lhe pedir o que peço a todos os convidados e convidadas para este programa, por favor, que se apresentem nos seus próprios termos.
Pois, é sempre uma pergunta muito fácil e, ao mesmo tempo, para quem tem que a digerir e lhe dar resposta, muito difícil. Porque é também para mim um problema, eu próprio, no meu exercício de introspeção, tentar encontrar-me num sítio qualquer, não que seja relevante, mas que, enfim, onde de alguma maneira ele justifique e explique um bocadinho aquilo que eu sou. Em primeiro lugar, chamo-me António Durães, que é apenas o primeiro e último nome de um nome compridíssimo, embora seja de uma família de proletários, e nasci na Figueira da Foz. E num determinado momento, ainda há muito tempo aqui na rádio, eu andava à procura de uma definição, uma vez que me tinha que encontrar. Eu aqui na rádio, não sei se saberá, mas no início da Rádio Universitária de Minho, fiz um bocadinho de tudo.
Uhum.
Desde limpar o chão, passando por fazer produção de coisas, por escrever coisas, escrever textos pela informação, pela programação, mas também pela produção, num momento em que nós pensávamos a rádio como sendo uma coisa que está a ser construída para o minuto seguinte. E então, nessa altura, procurava saber o que é que eu era quando andava a limpar o chão, o que é que significava isso para mim, mas também quando escrevia textos para a informação ou para a programação. Ou quando era ator, que é um bocadinho aquilo que eu tento ser. Então pensei, nessa altura, e acho que é válido ainda hoje, procuro comunicar, ser um comunicador, independentemente do que tenha que comunicar. A priori imagino, ou desejo, que sejam coisas válidas, interessantes para as pessoas. Mas é isso, acho que é isso. António Durães, 1,96m também, isso é determinante.
Central.
Comunicador. Acho eu.
O que é que queria ser quando fosse grande, quando era pequenino?
Quis ser, como toda a gente, várias coisas, não é? Uma delas, talvez a mais significativa, olhando à distância, queria ser preto. Tinha amigos negros que eram maltratados. E eu sentia essa injustiça de uma forma muito particular. E então eu queria ser como eles. Não queria sofrer como eles, atenção. Eu estava era solidário com algumas malvadezes que lhes faziam. Uma outra altura que queria ser enfermeiro, e quis ser enfermeiro porque tinha uma avó bastante doente e eu gostava demasiado dela para ficar insensível a esse sofrimento, e quis ser enfermeiro para lhe cuidar também eu das mazelas. E eram mazelas que cumpriam a um enfermeiro, não a um médico de socorro. Enfim, quis ser as coisas. Ao lado da minha casa havia um quartel de bombeiros. Eu acho que nunca tive uma predileção muito grande para ser bombeiro, que é aquilo que todas as crianças querem ser, mas gostava.
E também cresci ao lado de um quartel, por isso, sim.
Mas gostava muito dos ensaios da fanfarra dos bombeiros. E nessa altura gostaria de ter sido bombeiro para poder, pelo menos, andar nos ensaios da fanfarra, a fazer aqueles exercícios todos, marchando de um lado para o outro, fazendo uma coreografia qualquer que eu só espreitava. Enfim, quis ser muitas coisas, creio. Como qualquer criança.
E como é que veio desaguar a Braga?
Bem, e depois houve. Depois quis ser. Quer dizer, na verdade, nunca quis ser exatamente do teatro, embora isso tenha acontecido de uma forma mais ou menos natural, mas não foi exatamente uma escolha. E quando terminei a escola de teatro, houve um procedimento mais ou menos natural que não se cumpriu, e eu fiquei sem árvore onde pousar. Era pássaro a voar um bocadinho conforme o vento, quando tinham mais ou menos uma árvore estabelecida. E passado algum tempo de terminar o curso de teatro, o diretor da escola onde que eu frequentei veio a Braga montar um espetáculo. E porque precisasse de atores, sugeriu aquele pássaro que andava por lá, algures, no centro do país, a voar de um lado para o outro. Talvez que seja interessante este passarão, já não era bem um pássaro, era um passarão de 1,96m, vir aqui fazer qualquer coisa à Braga. E, no caso concreto, a Companhia Teatro Braga aceitou essa minha vinda e eu vim para fazer esse espetáculo. Acontece que, entretanto, fiquei.
Eu também sou um estrangeiro em Braga, por isso, nessa aí, ambos crescemos à beira de quartéis de bombeiros e ambos somos estrangeiros em Braga.
E usamos óculos?
E usamos óculos. Eu ainda estou a crescer, espero chegar à sua altura. Vamos... Porque é que, não sei se como eu, mas eu quando cheguei a Braga não gostava de Braga. Entretanto, pacifiquei-me um bocadinho, mas eu quando cheguei a Braga, que foi, há de estar a fazer perto de 20 anos, na verdade, achava uma cidade, achava aquilo que na verdade ainda acho, que é, eu acho que Braga é a maior cidade pequena que eu já conheci.
Uhum.
E acho que isso lhe fica muito bem.
Também não fica propriamente mal, que se calhar é isso que me atrai em Braga.
É
ser uma cidade de uma dimensão que nós ainda conseguimos calcorrear sem um esforço desmesurado e ao mesmo tempo é uma cidade que tem muitas das coisas que existem nas grandes cidades. Para o que tem mal, obviamente, esta ideia da globalização é terrível, mas ao mesmo tempo é uma cidade confortável, não é? Que nos permite, é isso, calcorreá-lo rapidamente, brevemente. Eu nunca tive problemas em Braga, nunca tentei identificar-me, por um lado, com a cidade. Éramos criaturas completamente diferentes, eu era uma coisa, a cidade estava formatada e está formatada, organizada de uma determinada maneira, e a outra, completamente distinta daquilo que eu sou, mas eu convivo muito bem na cidade, fiz amizades, isso é muito importante, e sobretudo estava muito envolvido num trabalho. Eu estive sempre em Braga, a partir de 2000 não, mas até 2000 estive sempre muito envolvido, muito apaixonado, muito sonhadoramente apaixonado em projetos em Braga, mesmo com as divergências que podia ter relativamente a este ou aquele projeto, neste ou naquele momento. Isso não está em causa, também creio que seja mais ou menos normal. Mas estive sempre muito bem, estive sempre muito, demasiado atarefado, creio eu, para olhar para as coisas mais pequenas da cidade, que este terá, seguramente, eu reconheço algumas, mas não tive grande tempo para...
O António tem uma longuíssima carreira e experiência no teatro também, que é, acredito eu, uma das suas grandes paixões. E eu tenho uma grande predileção pelo teatro na sua forma escrita, e ao longo da minha vida, poucas foram as vezes em que eu fui ver uma peça de teatro em que tenha ficado efetivamente convencido.
Uhum.
Isso é um problema meu, certo? Ou seja, há bom teatro em Portugal para ser visto, da mesma maneira que há boa música ou boas exposições. Há bom teatro em quantidade a chegar às pessoas?
Sim, sim. Há bom teatro, seguramente, e há bons atores e boas atrizes e bons falantes de outras linguagens teatrais. Há bons cenógrafos, há bons designers de luz, há bons figurinistas, há bons sonoplastas ou designers de som. Tudo isso, há bons produtores, há bons diretores de cena, há bons encenadores, há bons dramaturgos, embora aí creio que a escassez de dramaturgos seja mais óbvia. Tivemos o Gil Vicente, que em muitas zonas da Europa é espanhol, para todos os efeitos. Está inclusive nas enciclopédias, algumas enciclopédias europeias, incluído nos autores castelhanos.
Que crime!
Talvez porque tenha escrito uma parte grande também da obra em castelhano. Talvez por isso, não sei. Mas depois não temos assim propriamente grandes dramaturgos. Desse ponto de vista, talvez o gesto teatral esteja menos bem implementado, não sei. Mas temos bom teatro, muito bom teatro. A ideia de fazermos, provavelmente não temos tão bons espectadores quanto isso. Quer dizer, eu incluo-me nesse número de
espectadores. Não, mas eu sou
espectadores.
Deve ser um péssimo, porque não, na verdade sou uma pessoa até curiosa e gosto, mas...
Porque às vezes vamos para uma sala de espetáculos um bocadinho neste mood. Anda lá, convence-me lá se és capaz. Faz-me lá viajar se és capaz. E vamos em estado de confronto. E quando vamos assim, e vamos assim muitas vezes, estamos a impedir-nos de fazer a viagem que nos é proposta. E por muito que se esforcem os tipos que estão a tentar produzir essa viagem, nós dificilmente embarcaremos naquele engenho de viagem. É muito difícil, é muito complicado. Mas eu, por exemplo, já que sou um bocadinho esse espectador, por razões que têm a ver com a profissão, porque estou um bocadinho a ver como é que as coisas se fazem, como é que se fizeram, estou um bocadinho desse lado, do lado cínico do espetáculo. Mas eu que sou esse espectador já fiz viagens incríveis e garanto que são viagens mais que libertadoras, são viagens que nos desenvolvem mesmo pessoalmente, particularmente, intimamente. É importante dizer que num espetáculo, como em qualquer atividade artística, performativa já agora, nós devemos sair da sala onde estivemos modificados. Não devemos ser os mesmos que entramos. Isso acontece algumas vezes. Não acontece sempre. Mas quando acontece, é milagroso.
Não querendo, de forma alguma, chamar o António Geronte, o António já anda nestas andanças há algum tempo. Uhum. O nível está a melhorar?
Acho que sim.
Mas acha com muita convicção? Ou...
Não, acho com muita convicção, sim. Os atores estão cada vez melhor preparados. Para ser ator também é necessário, enfim, são necessárias muitas coisas, não é? Uma delas é necessário a experiência. E de alguma maneira essa qualidade que só se adquire com o tempo, com a prática, essa qualidade está a ser cortada. Essa prática não existe, existe cada vez menos. Os atores serão tanto mais experientes quanto mais ensaios fizerem na produção de um espetáculo e também quanto mais vezes apresentarem esse espetáculo aos espectadores, quanto mais récitas fizerem, porque eles aprendem com a repetição. E cada vez mais os espetáculos têm carreiras muito curtas, os períodos de preparação são também cada vez mais curtos e a razão é sempre a mesma, é uma razão financeira, de produtividade. Sim. Estava a vir para aqui, estava a ouvir os noticiários e do que se fala mais é de produtividade. Agora, nesta altura, provavelmente falar-se-á de outra coisa, isto a propósito da modificação do Código de Trabalho. O objetivo é a produtividade. A produtividade à custa de quem? À custa dos trabalhadores, neste caso à custa dos atores, que não têm tempo para fazer, que não têm tempo para experimentar, que não têm tempo para testar. Agora, que eles estão melhor preparados, eu não tenho dúvidas nenhuma disso, trabalho há 20 e não sei quantos anos na preparação dos atores, e portanto sou parte envolvida. E às vezes, uma vez por outra, os atores que entretanto com os quais participei na sua própria formação, às vezes cruzo-me com eles no palco e percebo, isso é lindamente, do que é que estou a falar relativamente a atores de há 30 anos atrás. Agora, são precisas muitas mais condições para que este trabalho de preparação surta efeito.
E não há uma cultura de teatro em Portugal, certo?
Acho que há.
Há?
Acho que há. Acho que sim.
De públicos, de salas, sim. De sim. Militância?
Salas há um bocadinho... Melhorou-se bastante. É uma série de equívocos, acho eu.
Então?
Eu não queria particularizar excessivamente, porque senão arrisco-me a ofender algumas pessoas que até que até pelos quais tenho simpatia. Mas imaginando a cidade de Braga, que é o sítio onde estamos, do qual gostou menos, se foi afirmando pouco a pouco e do qual eu nunca tive grandes dúvidas de que iria gostar, porque estava demasiado envolvido naquilo que estava a fazer. Mas pensemos em Braga. Em Braga há uma confusão, que não é exclusiva de Braga, entre aquilo que é gesto cultural e aquilo que é animação cultural. E isso é um logro que vai ser muito, é um nó que vai ser muito difícil de desatar, porque entretanto estabeleceu-se que está quase a começar, eu não sei quando o programa vai para o ar, mas isto é daqui a uma semana ou duas, que a Braga Romana é uma atividade cultural, por exemplo. Quando se fazem este tipo de... quando se pensa assim, quando se fazem estas associações, dificilmente saímos da... saímos deste logro, deste nó em que nos vamos, em que nos estamos todos a enfiar. É muito difícil. Mas olha, um outro problema, que é mesmo o problema da minha classe. Nós próprios também não estamos muito bem a ser capazes de definir o que é teatro hoje em dia. Hoje em dia teatro é uma série de coisas, que todas elas extraordinariamente interessantes e importantes, mas que não são aquilo que é a essência, o perfume essencial do teatro. Só para dar um exemplo, eu creio que o espetáculo até esteve em Braga. Tive a oportunidade de ver um espetáculo absolutamente extraordinário, chamado Cartografia, era da Mónica Calha, Cartografia para qualquer coisa, agora não me recordo, que era um espetáculo onde cerca de 20 intérpretes, 20, 21, 22, 25, não sei, atrizes maioritariamente, mas também havia duas violoncelistas lá no meio, ou três, e três ou quatro bailarinas lá no meio, onde estas criaturas todas, com uma coragem absolutamente incrível, se apresentavam perante um público, estavam em cena durante, eu não sei, 90 minutos, num espetáculo que exigia delas tudo e mais aquilo que não conseguimos imaginar. O espetáculo era notável e estava classificado como sendo um espetáculo de teatro. Foi a única coisa em que eu discordei do espetáculo. Não era de todo um espetáculo de teatro, independentemente de ser um espetáculo notável. Teatro é uma outra coisa. Quando falamos de teatro, já estamos a meter lá imensas coisas dentro deste saco também. E nós próprios estamos a deixar pouco claro o que é que significa...
O que é teatro?
O que é que é teatro?
E o que é teatro?
É a coisa mais básica que pode existir. É uma pessoa com um texto, na minha seção, com um texto, com uma história, que fala para outra pessoa. Há um ator, que é aquele que é o agente da ação, é o que a própria palavra determina, é o tipo que tem a ação, é o agente da ação, que para um outro que olha, que observa, que aspeta, que... Quando começamos a dizer que este tipo, este ator, também é malabarista, também se pendura pelos cabelos, e quando está pendurado pelos cabelos...
Também é músico?
Também é músico e faz 500 coisas. Ele pode ser isso tudo, mas a essência é esta. Se não for isto, não estamos perante um espetáculo teatral. Podemos estar perante o espetáculo mais notável que possamos imaginar. Mas é uma outra coisa. E para este espetáculo teatral, provavelmente, haverá menos público do que há para os outros, para os outros espetáculos que têm essas outras atratividades.
Porquê?
Porque nós já não temos paciência para estar em frente um ao outro, a ouvir o outro contar uma história. Temos cada vez menos paciência para isso. Estamos demasiado...
sobreestimulados para conseguir passar
imensas coisas, né? Nós não somos capazes de chegar a um sítio e seguir alguém que nos diz: agora respira, agora vamos parar, agora vamos parar o tempo e vamos estar agora aqui durante 2 horas ou 3 horas quietinhos, entre aspas, com o tempo parado, a ver uma coisa, só a ver uma coisa, que não é um ecrã, que não é a dopamina que nos faz fazer os scrolls todos desta vida. E pronto, é difícil. Porque o que não quer dizer que não aconteça. E há muitos espectadores que estão munidos dessa capacidade de prestar atenção num tempo completamente diferente. Isso continua a existir. Mas esses são menos.
Devo depreender de alguma forma, ou é abusivo, que acha que o teatro estará sob ameaça no futuro?
Creio que não, porque isto é tão essencial, esta coisa de uma pessoa falar para a outra, é tão básico, é tão essencial, que eu acho que isso nunca se vai perder, creio eu.
Mas há formas de arte que eu, do alto da minha ignorância, sinto que estão sob ameaça. O cinema, eu acho que está sob ameaça.
Porque já é uma tecnologia, não é? Embora eu também não partilhe dessa opinião.
Não.
Também não.
Porque lá está, desculpe interrompê-lo, o que é que muitas vezes dita a sorte ou a morte destas coisas todas? É o dinheiro. E o dinheiro já não está todo no cinema, já está nas séries, ou nos jogos de computador, ou na inteligência artificial. O dinheiro já não está lá. Quer dizer, está lá, mas não está tudo lá.
Sim. Sim, mas ainda está lá.
Ainda está lá.
Ainda está lá. Uma parte do investimento nas artes. Eu creio que o que é essencial não vai desaparecer. O que é essencial, por exemplo, na pintura? Bem, alguém se fechou numa caverna e pintou os seus desejos para a caçada do dia seguinte. E nós ainda hoje ficamos fascinados por essa comunicação, por esse gesto de comunicação. E já se passaram milhares e milhares de anos, não é?
Claro.
Pensando no teatro, as questões de poder que estavam presentes, por exemplo, em peças gregas, Antígona, o Édipo Rei, sei lá, todo esse manancial que nos chega da Grécia Antiga, por exemplo, continuamos a ser atraídos por elas, porque na verdade estamos a falar daquilo que ainda nos incomoda hoje, que nos questiona hoje. Porque essas grandes perguntas, elas são, não têm tempo, são de todos os tempos. E é por isso que, provavelmente, se o cinema, se a pintura, se a dança, se a música estiverem ao lado dessas grandes questões, dificilmente nós vamos deixar de estar conectados com elas, e mais do que isso, a precisar de sermos outra vez questionados, não é?
Outra coisa que eu gostava de falar consigo é sobre a dificuldade do teatro, que eu só posso especular. Porque, por exemplo, eu gosto muito de ler o Bernardo Santareno e o Chekhov. Uhum. Mas eu estou a ler aquilo e eu estou a fazer o espetáculo na minha cabeça. Uhum. É extraordinariamente difícil depois isso acontecer.
É, mas isso acontece não apenas com a dramaturgia, com o teatro, literatura.
Sim, com o cinema ainda é pior.
Não, acontece com o romance, com a novela, com a poesia.
Sim.
A poesia é um bocadinho mais atribulado esse caminho, mas acontece com o romance. Nós estamos a criar o romance na nossa cabeça, estamos a criar aquelas imagens todas.
Claro, mas o romance não é suposto concretizar-se, enquanto que a peça é suposto concretizar-se.
Sim, sim.
É suposto ela depois ter uma
verdade.
Concretização física.
Verdade, isso é completamente
isso aí
verdade.
É a parte mais difícil?
É um momento da existência ou da atividade teatral. Há um momento em que o dramaturgo em casa... perante uma pergunta qualquer que o incomoda, está a tentar desenvolver um assunto, inventa personagens, chama personagens para a sua escrita, e depois, quando passa aquilo a outras pessoas, agora o trabalho continua, mas são vocês que o fazem, ele não pode estar nunca à espera de que as vozes que ele ouviu na cabeça quando escreveu aquela fala para a personagem A, B ou C, para o tio Vânia, por exemplo, que o tio Vânia, na peça que está a ser montada, vá falar exatamente como ele imaginou o Chekhov quando imaginou que escreveu o tio Vânia. Pensando no Chekhov, o Chekhov era terrivelmente cáustico para o seu encenador preferido. o Stanislavski. Aliás, dizia,
criou um método.
Que criou um método, exatamente. E ele acompanhava as peças do Stanislavski através da mulher, que era da esposa, que pertencia à companhia do Stanislavski, em Moscovo, enquanto que ele, Tchekhov, andava a passear pelo mundo, não. Ele tinha problemas graves, acho, pulmonares, e estava em sítios mais aprazíveis para
se... Era médico.
Ele era médico, para se tratar. Mas a mulher ia-lhe contando o que é que estava a acontecer. Ele agora vai fazer entrar no quarto ato um comboio. E a seguir recebia a resposta de Tchekhov: mas ele está doido. Ou então, ele diz que isso é uma tragédia, isso é uma comédia. Coisas tão básicas em que eles estavam em desacordo. E, apesar disso, era uma dupla imparável. Uma vez li uma coisa: o que é mais difícil no teatro, acho eu? Não sei se responderei à pergunta, mas vou tentar. O que é mais complicado no teatro, do meu ponto de vista? Abrindo só um parênteses, eu sou o tipo dos parênteses. Num determinado momento, chamaram-me, acharam que eu poderia ser interessante ou importante, não sei, numa escola de teatro para trabalhar com criaturas jovens. Pronto, eu, há 20 e tal anos que isso aconteceu e eu fui. E não tinha preparação pedagógica, andei a pensar muito no que é que estava, no que é que me estava a meter e como é que podia ajudar aquelas criaturas a desenvolverem-se, como é que eu podia contribuir para isso. E a primeira coisa que tive que pensar de uma forma assim mais maturada foi o que é que eu faço. Aquela ideia, pergunta inicial, como é que me apresento com a saída airosa do comunicador, o que é que eu faço? O que é isto de ser ator? O que é ser ator? E andei imenso tempo, e era das primeiras coisas que eu falava com os jovens atores, com os alunos que queriam ser atores, que chegavam, era o que é que vocês querem ser? Então vamos lá ver o que é isto de ser ator. Ser ator é ser o quê? É o tipo que está, diria eu, no lugar dos que não têm nem voz nem corpo para cumprir as didascálias, ou seja, não têm voz para dizer aquelas falas que o Tchekhov escreveu e não têm corpo, as personagens, não têm corpo para entrar na porta, caminhar, sentar-se, beber vodka, então precisam do ator para fazer tudo isso, para ser a voz que elas não têm, para ser o corpo e fazer aqueles movimentos. Eu andava muito satisfeito com esta... com esta resolução, o problema aparentemente estava resolvido, mas fui mais longe, pensei que o ator é também o padrinho que na pia batismal diz, fala pela criança que é incapaz de falar quando lhe fazem perguntas básicas como: aceitas Jesus Cristo na tua vida? Não sei se a pergunta é esta, mas pode ser parecida com isto, e a criança está de olhos bugalhados, a sentir-se meio desconfortável naquele sítio, não diz nada, não tem capacidade, e portanto alguém vai dizer por ele, sim, ele está a ser ator naquele momento. Ou o advogado, na barra de tribunal, se o réu, ou o arguido, ou como é que se chama, não sei como é que se diz, essas linguagens, não tem capacidade para falar a linguagem jurídica, precisa que alguém seja ator naquele momento e fale por ele. E estava satisfeitíssimo. E então o Peter Brook, que é um grande encenador inglês, que trabalhava e vivia, ele morreu há muito pouco tempo, em França, veio a Guimarães, capital da cultura, capital europeia da cultura, fazer uma ópera que era uma Flauta Mágica, se não estou em erro, e claro que foi profusamente interrogado, entrevistado por todos os jornais, televisões e etc. E de repente há uma pergunta do jornalista que lhe dizia qualquer coisa como: mas vale a pena fazer a Flauta Mágica? Que é uma cena completamente, perdão pela cena, no caso até era um conjunto de cenas, mas que é uma coisa completamente fechada num tempo, numa realidade que é importante para hoje, para os nossos dias, porque aquilo são ritos de iniciação. E o Brook dizia: nós lá em França achamos que vale a pena. E é por isso é que fazemos essas coisas antigas, estas peças antigas. Em França nós dizemos: représente, dizia ele. E depois acrescentava uma coisa que deitou por terra, embora eu intuitivamente já soubesse isso, atenção, mas deitou por terra a minha, o meu raciocínio. Representer significa fazer presente. Fazer presente. Isso é o conceito, acho eu, mais completo do que é teatro. Porque se for presente, se estiver a acontecer agora, nós viajamos. Nós vamos atrás da história. Nós temos que estar predispostos para isso também, claro, evidentemente. Quando entramos noutro tipo de... Quando tornamos o ato teatral uma comédia de museu, se calhar estamos a colocar-nos num sítio diferente perante o espectador, ele próprio que já vai desconfiado. Dificilmente embarcará na viagem, porque ela está ainda mais distante, aquela representação está mais distante ainda de nós. Não terei respondido, mas
isso é relativamente
irrelevante. Mas é difícil de
responder ou não responder, não é propriamente o objetivo pelo qual estou aqui, não é por aí. O António também já navegou para outros campos da representação, que é uma coisa que eu acho extraordinariamente curioso. Porquê? Porque eu tenho um pé na música e eu há uma discussão entre músicos, nos quais eu não me incluo particularmente, que dizem que a música tem que ser, há um teste de fogo, que é ela tem que ser tocada ao vivo, e eu sou profundamente contra esta definição, e eu fico com a sensação de que um ator poderá eventualmente ser um brilhante ator de cinema e um desastre no ator de teatro. Isso é possível?
Sim, são
artes diferentes.
É, e são linguagens diferentes, não é? Na verdade, a base é exatamente a mesma, creio eu, para todo... Um ator é um ator, independentemente depois do campo onde vai praticar a sua atividade. Mas ele tem que saber algumas... Ou melhor, tem que perceber, tem que intuir, tem que lhe dizer algumas coisas básicas do que é representar para uma câmara de televisão, por exemplo, ou para várias câmaras de televisão, normalmente é isso, ao mesmo tempo que lhe vão buscar ângulos completamente diferentes, ou representar, e num tempo completamente diferente também, muito mais contraído, ou vão representar para uma câmara, e o tempo é o tempo do cinema, é um tempo bastante mais dilatado, temos bastante mais tempo, passa a redundância, para errar, ou no teatro, onde temos um tempo também outra vez completamente diferente, agora já não tão dilatado quanto já foi, onde estamos a preparar-nos para o encontro com o espectador durante 7 semanas, 8 semanas, antigamente podia ser 3 meses, até mais, sendo que depois podemos repetir todas as noites aquilo que fizemos, agora cada vez menos. São técnicas, eu diria, diferentes, modos de abordagem diferentes, mas... diria que há um território comum muito grande nestas três linguagens. Mas depois o ator não se circunscreve apenas a estas três linguagens. Esse ator, quando se faz publicidade, por exemplo, ou quando se faz dobragens, ou quando... Enfim, esse ator, ou quando se lê poesia, ou quando se fazem narrações em espetáculos de música... Esse ator em muitos momentos, porque a base daquilo que se faz é a mesma para todos estes territórios.
Claro que sim, a base há de ser a mesma, mas eu fico sempre um bocadinho conflituado, porque eu consigo em Braga ter acesso, a partir de casa, ao melhor cinema que já se faz e foi feito. Assim? Uhum. E para eu aceder a teatro é muito mais difícil.
O teatro é uma arte presencial.
E por isso mesmo não estará, isso não será, eu não quero ser um arauto da desgraça, não, não é uma ameaça para ela própria.
Acho que não.
Num mundo de imediatismos.
Continuo a pensar que não.
É?
É.
Mas é um otimismo militante ou é algo que baseia na sua observação das coisas?
Não, é um otimismo militante por um lado, mas também tem a ver com aquilo que já fui lendo de outras pessoas que em anos diferentes daquele que nós estamos a viver passaram pela mesma preocupação. Nas biografias dos grandes poetas, dos grandes atores portugueses do século XVIII, algumas, eu não sei a propósito que eles tinham tempo para escrever e ganhavam razoavelmente bem, porque alguns deles, a Lucinda Simões, conseguia ir para Paris, para a Comédia Francesa, a ver a Sara Bernhardt 40, 50 noites de seguida. Hoje em dia um ator não consegue ir para Paris, estar lá 50 noites de seguida para ver quem quer que seja. Mas isso acontecia com atores, nomeadamente a Lucinda Simões, por exemplo. E ela, refletindo sobre a sua experiência, primeiro que tudo, não falava em espetáculo. Acho que não posso jurar, porque é possível que lá no meio daquelas palavras todas a palavra espetáculo exista, mas todos eles, os irmãos Rosa, o Xabi Pinheiro e outros atores que deixaram memórias, falavam em encontro. O encontro. Eu adoro pensar nisso. As pessoas encontram-se. Eu, como ator, imensas vezes, quando estive, quando ultimamente tenho feito espetáculos sobretudo no Porto, e depois do Porto, a partir do Porto, em vários sítios, mas muito no Porto. Às vezes vou para o Porto só para fazer o espetáculo, não tenho atividades durante o dia. Então, almoço de uma determinada maneira nesse dia, para o espetáculo às 19 horas, por exemplo, porque sei que não vou jantar antes. Portanto, almoço de uma determinada maneira. E eu sei que, enquanto eu almoço, há outras pessoas que estão a almoçar também, não exatamente a prepararem-se para o espetáculo, não têm grandes preocupações no almoço, as preocupações que eu tenho. Não têm essa preocupação, porque o trabalho deles vai ser espetar. Mas sei que eles, à hora do almoço, já estão a pensar naquilo que vai acontecer às 19 horas, naquele palco. Depois eles continuam o trabalho, eu vou dormir uma cestinha se for o caso, leio umas coisas, mas preparo-me, vou fazendo a viagem para chegar às 19 horas e estar pronto. Depois meto-me no carro ou no comboio, o que quer que seja, viajo para, entretanto, há outras pessoas que estão a sair do emprego e vão a casa tomar um banho depressa para irem, e depressa é para estarem a horas, às 19 horas naquele sítio. E de repente às 19 horas aquela gente que não se conhece, que nunca se viu, está junta. E este movimento acho que nunca vamos perder. É uma coisa, e depois acaba o espetáculo, o pano desce e cada um vai para o seu sítio, se calhar pensando que nunca mais se voltarão a encontrar, ou desejando voltar a encontrar-se. Também acontece isso. E todos levamos mais ou menos memórias e uma energia daquele momento em que estivemos juntos. Isto não é um exclusivo do teatro. Também acontece isso em momentos religiosos. Não é que o teatro seja uma religião, ou quer que seja. Também acontece isso num espetáculo de dança. Também acontece isso, enfim, noutros momentos, e não apenas culturais, digamos assim. Mas isso é mágico, é maravilhoso. Isso nós não vamos, acho que não vamos perder nunca.
E qual é a vida de um ator em Portugal? É uma vida difícil?
É.
Já foi mais? Ou está igual?
Não, já... Ela é difícil em diferentes graus. Enquanto esperava para vir para aqui, estava a produzir dopamina nas redes sociais, a passar o scroll, vi uma imagem que achei muito curiosa numa dessas redes sociais, que era alguém dizia: quando nos dizem que estamos todos no mesmo barco, não acredites. E então mostrava o convés do barco, onde estavam pessoas a comer e pessoas a servir grandes comidas, e depois mostrava a parte de baixo do barco, onde estavam os escravos a remar para levar aquele barco para um sítio qualquer e aquelas pessoas para um sítio qualquer. Achei muito curiosa a imagem. Portanto, é claro que nós não somos todos iguais, os atores não são todos iguais. Há uns que, por sorte, por mérito, pelo que quer que seja, construíram uma imagem, um nome, e as pessoas valorizam essa imagem, esse nome, pagando-lhes, por exemplo, melhor, e há outros que não têm essa imagem nem esse nome, ou estão a começar, por exemplo, as suas carreiras e têm que investir nelas, e têm quase que pagar para trabalhar. Portanto, digamos que a classe teatral e os atores são esta gente toda que está no mesmo bolo. Eu diria, e depois para os homens é diferente, para as mulheres, depois é diferente para negros e para caucasianos, e depois é diferente para gordos e para magros, e depois é diferente para bonitos e feios, segundo cânones estabelecidos. Enfim, isto já não entrando em questões ainda mais particulares, grupos ainda mais pequenos que reivindicam o seu espaço. Antigamente eu falei do caso daqueles atores que eram capazes de ir ver estar uma temporada inteira fora do país a ver fulano de tal a fazer uma determinada peça. Isso hoje não é possível nem com os atores mais rotulados, melhor classificados no ranking do mercado. Mas há pessoas que conseguem viver razoavelmente bem da representação, não especificamente do teatro, da representação, e há outras pessoas que vivem mal e vivem à espera de melhores dias, apostando nas suas qualidades, esperando passar por este momento.
É uma vida difícil.
É uma vida.
Para a maioria dos atores é uma vida difícil, difícil.
Materialmente difícil, sim.
António, eu fico com a sensação de que a grande maioria, mas há muitos portugueses, e se calhar até mais portuguesas, sem querer ser sexista ou machista, que é grande contacto que têm com a representação é através das novelas da televisão. Isso não é péssimo?
Não é propriamente
brilhante,
o melhor que pode acontecer, não apenas aos espectadores, mas também aos atores que participam nesse produto. Para os atores é um mercado, é trabalho.
Mas é um trabalho que os martiriza?
Ou que os desafia às vezes, não é?
Porque também eu acredito que deve ser um ritmo lancinante de...
Sim.
De trabalho, tem que ser um ritmo acelerado. Todos os dias tem que haver um episódio na televisão. Ou seja, aquilo demora tempo a escrever, a representar, a produzir, a editar e a pôr lá.
Sim, às vezes é uma infelicidade. Outras vezes não é tanto infelicidade assim como isso. É um ginásio, não é? Aquilo é um ginásio a que se tem de ir. E o ator pode tirar algum benefício disso também. Não é tudo mal. Pode tirar algum benefício disso.
Mas enquanto artista?
Enquanto artista. É precisamente a velocidade com que tem que resolver problemas. A velocidade é que tem que responder.
Tem que ser ágil.
Tem que ser. Uma vez, não é exatamente. Era televisão, mas não era novela. Até posso especificar. Participei numa série que se chamava Homens de Honra, que na verdade que era do realizador Sérgio Graciano e que passou na RTP, e era sobre as figuras do Álvaro Cunhal e Mário Soares. Aquilo deu dois filmes, creio eu, e depois deu uma série de não sei quantos episódios, 8 por aí. E eu fiz o pai do Mário Soares. E fui fazer os ensaios normais que se fazem neste tipo de trabalhos, e a equipa andou a falar com as pessoas. São dois vultos, digamos, quase nossos, no meu caso são mesmo meus contemporâneos. Nestas gerações mais novas apenas os conheceram eventualmente da televisão e do nome, e se calhar já nem da televisão, e sobretudo o pai do Mário Soares, dificilmente há pessoas que se cruzaram com ele, não foram os filhos, por exemplo, do Mário Soares, os netos, mas não haverá já muita gente. E, portanto, a equipa foi falando com as pessoas sobre quem eram estes dois vultos, enfim, e as outras personagens. E na véspera de começarmos a filmar, o João Soares terá dito qualquer coisa como: ah, pois, o meu avô às vezes... Não sei se foi exatamente assim, porque eu não estive nessa sessão. O meu avô às vezes tirava a perna e brincava connosco. E aquilo ficou a soar: tirava a perna como? Ah, ele tinha uma prótese. E isso não fazia... Não estava no script, nunca esteve, não estava nos materiais que nos foram fornecidos, como foram fornecidos para preparar a personagem. E quando cheguei lá... sou informado dessa realidade. Olha, descobrimos ontem que a tua personagem tinha uma prótese e é necessário resolver aquilo, porque eu vou começar a fazer o meu trabalho daqui a 2 horas ou daqui a 3 horas. Isto quando estava na maquilhagem, para aí, ou coisa que valha. A televisão às vezes tem destas coisas, mas isto não é exclusivo da televisão, mas é necessário resolver problemas muito rapidamente. Isso dá ao ator, oferece ao ator, enfim, qualidades que ele desconfiava que não tinha, mas é um ginásio, tem que também trabalhar esse músculo.
António, estamos perigosamente próximos do limite de tempo e agora quero a segunda maldade. Espero que tenha tido tempo para pensar nela.
Eu deixei de pensar, na verdade.
Ainda bem, porque gosto mais quando elas são instintivas do que refletidas. Deixe, por favor, uma sugestão aos nossos ouvintes.
Olha, podia deixar várias, porque tanto não é que me tenha lembrado delas, mas pensando só em coisas em que é mais fácil, em coisas em que participo. Daqui a pouco tempo acontece no Porto uma coisa que se chama Babel, uma espécie de festival literário, com um conjunto de autores de referência que vêm ao Porto a falar sobre a sua experiência literária, mas também provavelmente sobre a sua experiência de vida, em praças do Porto. Para se assistir é apenas necessário ir a uma das livrarias que fazem parte desta organização, ou que estão referenciadas por esta organização, comprar um livro. O livro dá acesso a um QR Code, ou coisa que o valha, que por sua vez dá acesso a um bilhete, a uma entrada para estas conversas. São autores de referência, mundialmente conhecidos, e muitos portugueses também, grandes nomes da literatura portuguesa. Por um livro pode-se assistir, para além de levarmos o livro para casa, pode-se assistir a conversas que eu acho que são interessantíssimas. Eu estarei numa delas, aliás a única que vai ser em espaço fechado, por razões de segurança, porque é o Salman Rushdie e não dá para levar o senhor para uma praça, mesmo do Porto, onde somos.
Já em espaços fechados aconteceu o que aconteceu,
exato,
mas em praças.
Exato. Portanto, eu estarei nessa sessão e é no Coliseu do Porto e acho que vai encher.
Muito bem. António, muito obrigado.
Para além das francesinhas, há boas no Porto também.
E sim, um tema sobre o qual eu posso falar com alguma autoridade, porque eu acho que em Braga há claramente um mal-entendido sobre a definição do que é uma francesinha, e isso é uma luta que eu tenho travado há 20 anos. António, muito obrigado.
Cá estamos, com Tiago Ferreira.